municipal de Itati, roteiro da sessão ordinária em 13 de outubro de 2025. Havendo o número regimental de vereadores presentes, declaro aberta a presente sessão e peço ao vereador Jonas Camargo dos Reis que faça a leitura de um versículo da Bíblia.
O que eu vou ler se encontra em Jeremias 17:5. O Senhor Deus diz: eu amaldiçoo aquele que se afasta de mim, que confia nos outros e que confia na força dos fracos, seres humanos. Ele como uma planta do deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com ele. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Solicito à secretária Carla Marcelo Chaves que faça a leitura da ata do dia 6 de outubro de 2025 da sessão ordinária.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara de Vereadores de Itati, sessão ordinária. Presidente Everson Flores da Silva, secretária Carla Marcelo Chaves. Ata número 35 de 2025. Aos 6 dias do mês de outubro do ano de 2025, reuniram-se nas dependências da Câmara Municipal de Itati os seguintes vereadores: Carla Marcelo Chaves, Carlos Renato Leal Neubert, Everson Flores da Silva, Jairo Roberto Torres de Bittencourt, Josiel da Silveira Gross, Jonas Camargo dos Reis, Paulo Meyer Karkunchinski, Reginaldo Oliveira Quinedes e Silvano Cássio de Borda. Havendo o número regimental de vereadores presentes, é declarada aberta a presente sessão. Fez a leitura de um versículo da Bíblia o vereador Josiel da Silveira Gross. A ata do dia 29 de 9 de 2025 da sessão ordinária foi aprovada por unanimidade. Foi lido no expediente a emenda modificativa número 01 ao projeto de lei número 54 de 2025. O presidente Everson agradeceu os trabalhos da secretária de mesa Marcele e também agradeceu aos vereadores pela presença, dos serviços da secretária Adriana, na assistência à presença dos colaboradores da Câmara Elian Yosiel, também do senhor Paulo Flor, da localidade de Bananeiras, também ao Richard e Vilma, pela transmissão da sessão, e ao pessoal de casa, desejou uma boa noite. Não havendo nada no regime de urgência e nenhum vereador a usar do espaço de líderes de bancada, passou-se para a ordem do dia, onde foi lido o ofício número 216 de 2025, da Tesouraria do Executivo de Itati. E nas explicações pessoais, vereadores que usaram da palavra foram Carlos Renato Leal Neubert, Jairo Roberto Torres de Bittencourt, Josiel da Silveira Gross, Jonas Camargo dos Reis, Reginaldo de Oliveira Quinedes e Silvano Cássio de Borda. E não havendo nenhum vereador mais a usar do espaço, o presidente declara encerrada a sessão, o que para constar foi lavrada e digitada a ata, eu, secretária, a subscrevo juntamente com o presidente e demais colegas vereadores.
Está em discussão a ata de número 35 de 2025. Ninguém para discutir, coloca em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade a ata de número 35 de 2025. Solicito à secretária que faça a leitura do expediente.
Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itati, Gabinete da Prefeita Municipal. Itati, 6 de outubro de 2025. Ofício número 217 de 2025. Ao senhor vereador Everson Flores da Silva, presidente da Câmara de Vereadores de Itati. Senhor presidente, é com satisfação que cumprimentamos Vossa Senhoria, bem como os demais vereadores desta Casa Legislativa. Oportunidade em que o Poder Executivo Municipal de Itati, consoante ao disposto no inciso 1º do artigo 62 da Lei Orgânica do Município, vem encaminhar a presente mensagem de veto integral ao projeto de lei número 10 de 2025, de 1º de setembro de 2025, que dispõe sobre a disponibilização de informações em tempo real no portal oficial do município, referente aos serviços protocolados e executados pelo Poder Executivo Municipal e da outras providências, que foi aprovada por esta Casa Legislativa. O artigo 62, inciso 1º da Lei Orgânica de Taiti é por demais taxativo e dispõe. Artigo 62. O projeto de lei, se aprovado, será enviado ao prefeito, o qual, em aquiescendo, o sancionará. Inciso 1º. Se o prefeito julgar o projeto no seu todo ou em parte inconstitucional, inorgânico ou contrário ao interesse público, vetá-lo a total ou parcialmente, dentro de 15 dias úteis, contados daquele em que recebeu, devolvendo o projeto ou a parte vetada ao presidente da Câmara Municipal dentro de 48 horas. O presente projeto de lei peca na sua fase fundamental, que é a inobservância da competência privativa do chefe do Poder Executivo e da reserva de iniciativa aos projetos de lei que dispõem sobre a estrutura, organização e o funcionamento da administração municipal, conforme disposto no artigo 76 da Lei Orgânica do Município de Taiti, que assim estabelece. Artigo 76. Compete privativamente ao prefeito dispor sobre a estrutura, a organização e o funcionamento da administração municipal, promover a iniciativa dos projetos de lei que disponham sobre criação e estruturação de secretarias e órgãos da administração pública. O presente projeto pretende, de forma ilegal, determinar que o Poder Executivo implante um serviço através de plataforma digital que seja integrado ao protocolo do município para fins de consulta de realização de serviços públicos requeridos pelos cidadãos, discriminando os serviços públicos e dispondo sobre as informações que devem conter a plataforma digital. Com toda a venia, não pode o Poder Executivo se transvertir de funções de natureza eminente do Poder Executivo para determinação, obrigações e despesas para os órgãos da administração municipal. Ainda, o projeto determina as condições de atendimento dos serviços públicos pela administração municipal, determinando que sejam prestados de acordo com a ordem cronológica, ressalvadas situações urgentes e emergenciais. Assim, sem adentrar no mérito do projeto, a presente proposta se apresenta com o vício da reserva da iniciativa e frontalmente inconstitucional, pois não cabe ao Poder Legislativo dispor sobre a estrutura, organização e funcionamento da administração municipal, e tampouco determinar a forma de prestação de serviços públicos. A Constituição Federal, no que tange ao regramento do processo legislativo, igualmente dispõe em seu artigo 61, inciso 1º, que dispõe. O artigo 61. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas. Dispõe sobre organização, administração e judiciária, matéria tributária, orçamento, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. O município, como ente da federação, deve seguir os princípios estabelecidos na Constituição Federal, conforme o disposto no artigo 29 da Carta Magna, que diz: artigo 29. O município rege-se a por lei orgânica, votada em dois turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado, e os seguintes preceitos. A Constituição do Estado do Rio Grande do Sul igualmente reproduz o ordenamento na Carta Federal quando assim dispõe sobre os processos de iniciativa exclusiva do Governador do Estado em seu artigo 60, que assim dispõe. Artigo 60. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre criação, estruturação e atribuições das secretarias e órgãos da administração pública. O artigo 61. Não será admitido aumento nas despesas previstas nos projetos de iniciativa privativa do governador, salvando o disposto no artigo 152. Nesse sentido, sobreleva-se como sendo regra de observância obrigatória pelos estados e municípios em suas leis fundamentais Constituição Federal e Lei Orgânica do Município, respectivamente em específicos as relativas ao processo legislativo, especialmente aos que dizem respeito à iniciativa reservada. A Constituição do Brasil, ao conferir aos Estados-membros a capacidade de auto-organização e de autogoverno, artigo 25 caput, impõe a obrigatoriedade, observância de vários princípios, entre as quais o pertinente ao processo legislativo. O legislador estadual não pode usurpar a iniciativa legislativa do chefe do executivo, dispondo sobre as matérias reservadas a essa iniciativa privativa. É indispensável a iniciativa do chefe do Poder Executivo, mediante projeto de lei ou mesmo por meio de decreto, na elaboração de normas que, de uma forma, remodelem as atribuições do órgão pertencente à estrutura administrativa de determinada unidade da Federação. Cumpre reafirmar que o Poder Executivo não está discutindo o mérito da proposta pela Câmara de Vereadores, e sim a inconstitucionalidade em relação ao vício de iniciativa, uma vez que a iniciativa desse tipo de projeto é prerrogativa do chefe do Poder Executivo, conforme disposto na Lei Orgânica, Constituição Estadual e Federal. Além de clarante inconstitucional, o referido projeto, se implantado, a guisa apenas de argumentação, irá criar despesas públicas não previstas, pois a criação de um site exclusivo em tempo real apenas para consultas de protocolos de serviços requeridos irá demandar estudos técnicos, alterações de rotinas administrativas e manutenção de sistema eletrônico que teria que ser adquirido e posteriormente com custos de manutenção que são significativos e não estão previstos no orçamento municipal. De outra sorte, os princípios da transparência e acesso dos serviços ao cidadão já se encontram devidamente implantados pelo município de Itati através do site Transparência. Ela estabelece que a publicidade é a regra e o sigilo, a exceção, obrigação, órgãos públicos a divulgar informações de interesse público de forma proativa e atender às solicitações do cidadão. O Poder Legislativo igualmente tem a competência privativa estabelecida no artigo 4.2 do inciso 9 da Lei Orgânica, que assim dispõe. Artigo 42. É de competência privativa da Câmara Municipal solicitar informações ao prefeito sobre assuntos referentes à administração, ressalvos os casos previstos na Lei Orgânica. Artigo 76. Compete privativamente ao prefeito prestar, dentro de 30 dias prorrogáveis, justificativamente, por mais 15 as informações solicitadas pela Câmara Municipal. Desta forma, o acesso a toda e qualquer informação pública por parte do cidadão, dos vereadores e entidades de Itati já está previsto através da plataforma digital do site do município de Itati, através do link da transparência e da ouvidoria do município, que já opera em tempo real, não havendo qualquer razão de instalação de um novo sistema do alto custo para este tipo de serviço. Ainda, apenas o título de esclarecimento, as obras públicas obedecem aos programas e projetos estabelecidos no orçamento do município e são realizados dentro da programação das secretarias municipais de acordo com o planejamento que compete ao Poder Executivo e compatível com as disponibilidades financeiras. As demais obras ou serviços que são prestados pelo município e solicitados por cidadãos ou entidades obedecem aos critérios definitivos na legislação municipal e também são prestados de acordo com o planejamento da Secretaria Municipal. Isto exposto em fase de fundamentação expedida, não resta outro remédio jurídico ao Poder Executivo senão o de vetar integralmente o projeto de lei número 10 de 2025, aprovado pela Câmara de Vereadores, por considerá-lo inconstitucional conforme o artigo 62, inciso 1º da Lei Orgânica, combinado com o artigo 76, inciso 9º e letra C do inciso 7, bem como os dispositivos da Constituição Federal, artigo 61, inciso 1, inciso 2, letra B, que tratam da competência privativa do chefe do Poder Público em dispor sobre a estrutura de seus órgãos e serviços públicos, requerendo que a presente mensagem do veto seja apreciada na forma regimental. sendo que se apresentava para o momento, colhemos o ensejo para renovar novos protestos de estima e apreço. Atenciosamente, Madalena Triste Apache.
Obrigado, secretária, pela leitura do expediente. Cumprimento os nobres colegas vereadores, secretária Adriana, na assistência, os assessores parlamentares, o Diel Vitti e Leandro Bach, ex-prefeito Flori, seu Antônio, a presença da Litoral em dia, fazendo a transmissão também da sessão, ao Richard e ao Vilmar, do Portal do Vale Web TV, e a você de casa que está nos assistindo. Passo a palavra agora para os líderes de bancada por 20 minutos. Com a palavra, seus líderes de bancada. Com a palavra, o líder da bancada do PDT, Jairo Roberto Torres de Bittencourt.
Nosso presidente, servos consores, com a sua permissão, cumprimento meus colegas vereadores, a nossa secretária Adriana, também o seu Antônio, do jornal Litoral em Dia, fazendo as transmissões dele, ao Richard e ao Vilmar, com a Portal do Vale, transmitindo as nossas sessões também. Gostaria de cumprimentar o Elian e ao Osiel, nossos servidores públicos, e ao nossos servidores da Câmara. Aliás, falei servidores públicos, mas é público também, da Câmara de Vereadores, e também cumprimentar o nosso ex-prefeito Soriverde. Sejam sempre bem-vindos nessa casa, que isso aqui é a casa do povo. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar e também agradecer a nossa querida comunidade de Três Pinhos. Agradecer por quê? Porque me convidaram para ser festeiro. E foi um convite na confiança, por telefone, tal é a confiança, e eu aceitei o desafio, um desafio tão gostoso, que é trabalhar para a comunidade, para Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, dia 12, a gente, hoje de manhã, ainda estava conversando com o padre Geossi, tive o privilégio de almoçar com ele, a minha irmã, e ele disse que ia perguntar para o bispo quantas comunidades Nossa Senhora Aparecida tem no litoral. E não são poucos, são bastantes. Então, queria parabenizar a comunidade de Três Pinheiros por a bela festa. A gente, nessa festa de comunidade, revê amigos, faz novos amigos. E é sempre muito bom a gente ficar mais próximo da palavra de Deus, mais próximo dos amigos, e trabalhar em comunidade. E a gente fez uma festa bacana, várias comunidades, festeiras de uma comunidade, de outra, e essa transição é muito boa porque integra e só agrega. Deu uma bela festa na Santo Ângelo no outro domingo anterior, agora no Três Pinheiros, e a gente vê o quanto é bacana as comunidades se unir, que fizemos uma bela festa ontem, assim como também na linha Bernardo Santo Ângelo também deu uma bela festa. Então, as duas comunidades estão de parabéns aí. Eu também, a gente como vereador, faz pedidos de providências, e a gente sempre refresca a memória do nosso executivo, né? Porque a gente pede, a gente quer somente melhorias para a comunidade. E aí a gente visita as comunidades, eu sou um vereador que faço bastante visita, e as pessoas cobram. Jair, mas por que o tal pedido de providência teu não foi feito? Porque seis vereadores que vieram para aqui, foi feito pedido de providência tal e foi feito, eu fui ouvido. Então eu também gostaria de ser ouvido nos pedidos que eu faço, que são pedidos de muita valia. Um deles, uma parada de ônibus na Vila Jacob, a rua Lauro Jacob, ali próximo à fábrica de bloquetes. Eu já fiz esse pedido uns 5 meses aí, por aí, e estou vendo que estão fazendo uma obra ali, então eu pedi encarecidamente que essa parada de ônibus saísse, porque ali a gente sabe que tem muita criança que vai para a escola, E aí, dia de chuva, tem que ficar debaixo de um guarda-chuva, uma mãe, um pai, tem que levar junto. Então, eu peço encarecidamente que esse pedido de providência desse vereador fosse ouvido, já que fazem pedidos de providência de outros vereadores. Eu gostaria que o meu não fosse diferente, porque o mesmo valor do pedido de providência do vereador, da situação, da oposição tem, porque todos os vereadores aqui têm a preocupação com a população. E essa é a minha preocupação com aquela população, aquelas crianças da rua Jacob ali. Também eu tenho um pedido de providência para a pavimentação da rua Lídia Porto. A nossa prefeita disse que não vai calçar particular e ela quer calçar as ruas. E eu acho que é a coisa certa. Mas eu já tenho feito esse pedido aqui há muito tempo. E ali a gente sabe que tem a agroindústria do seu Nilson, tem a academia da Irene, tem a agroindústria do seu Odari, tem a da Karen também ali, que tem a academia de saúde. Então eu gostaria que fosse, que a prefeita olhasse com bons olhos, porque eu acho que é a nossa única, uma das únicas ruas que tem dentro do centro de Itati. É aquela ali, eu já venho cobrando há bastante tempo. Venho pedindo, cobrando, porque a gente quer melhorias para aquela rua. E as pessoas, eu faço visita e me cobram, bah, Jair, mas tu pediu há tanto tempo essa rua, esse calçamento, por que que não sai? Por que que sai em tal lugar e não sai? Digo, não, eu acredito que vão fazer, mas eu estou sempre cobrando, estou sempre refrescando. Então eu gostaria que a prefeita olhasse com bons olhos para isso também. Porque o nosso vereador disse que tem que estar no papel. E está no papel esse meu pedido de providência, faz tempo. Eu também tenho um pedido de providência para uma encanteiradeira para os nossos agricultores. Aí dizem, ah, mas não dá para botar encanteiradeira no nosso município porque quebra. Quebra. Normal, máquina quebra. Só que isso vai do operador, isso vai do secretário, de avaliar se dá de fazer, se não dá de fazer. O que não dá é para deixar um grande percentual de produtor na falta de uma encanteiradeira, tendo que pagar um absurdo, a hora máquina particular, por uma encanteiradeira que não custa tanto assim para a prefeitura. Porra, temos tantos tratores. Pô, mas bota uma encanteiradeira para facilitar a vida desses colonos. Uma encanteirada, plantar uma quinta, plantar um feijão. Hoje em dia todo mundo quer plantar encanteiradinho. Precisa plantar uma verdura. Será que é tão difícil assim comprar uma canteiradeira? Claro que não é. Mas aí tem que ter vontade. Não adianta mais fazer só a beleza do município, que não está cordão, fazer acontecer, e os nossos colonos. Eles precisam de estrada, sim. Eles precisam de facilidade. A agricultura, a vida do agricultor já é dura demais, minha gente. Já é dura demais. Aquele que não tem condições de ter uma canteiradeira. Pô, nós temos vários tratores aí. Já faz tempo que eu venho pedindo essa encanteiradeira aqui e não vejo um jeito. Parece que nosso município não vive só de pintar cordão e festa e bambamã e uma coisa e outra. Vamos olhar com os olhos melhor para o nosso agricultor. Vamos fazer estrada de roça. Eu sei que está sendo feito bastante coisa, mas vamos olhar um pouquinho mais para o agricultor. O nosso agricultor merece, sim. Aquela estrada daí, eu sempre bato naquela estrada lá. Quem puxa a banana, aquelas pedras que o trator tropeçando, tem que forrar muito bem uma banana, porque, poxa vida, nós temos rolo, nós temos patrola. Dá uma chuva, vai lá, no outro dia passa o rolo. Aquelas pedras vão entrar. Vai facilitar a vida dos colonos. É fácil, não é tão difícil assim. Então, né, gente, eu acho que eu precisava muito que a prefeita tivesse melhor olhos para o nosso agricultor. Nós precisamos disso. O nosso agricultor merece isso. E não estou aqui dizendo que não está sendo feito nada, não é nada disso. Daqui a pouco vem aqui alguém dizer, não estou falando que não está sendo feito nada, eu sei que está sendo feito. Mas esses pontos, eu gostaria que tivesse um olho clínico com mais boa vontade. Outra coisa, o desassoreamento do Rio Três Pinheiros. Cara, faz 2 anos que tem cone. Cone não ataca de um carro cair, de uma bicicleta cair. Ali perto do Lário Barata, os cones desmereceram já. Tempo do vereador Osmar, ele pediu providência de botar um cone. Tá lá, faz o desastramento, vem máquina, volta máquina, vem máquina, volta máquina. E ali perto do Lário, a estrada é aqui, o barranco é ali. Ali perto do João Carlos, a mesma coisa. Aqui na linha Bernardo, a mesma coisa, perto do Seneu. Vem máquina, Itati, volta, vem, volta. E o desastramento do rio não fazem. Se fazem, mas ali não. Vamos olhar para o Três Pinheiros. Vamos olhar para a linha Bernardes. Então, eu queria, mais uma vez, espero que seja a última vez que eu falo desse desafiamento aqui. Que eu já falei umas 4 vezes. E já tem uns 2 para 3 anos que está esse cone lá. Cone não resolve o problema. Vamos botar um trator lá dentro que melhora para todo mundo. Seria isso, meu presidente. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos líderes de bancada.
Peço palavra, Júlio.
Com a palavra, o líder da bancada dos progressistas, Jonas Camargo dos Reis.
Senhor presidente, cumprimento o senhor, os colegas vereadores, a assistência, o Elian, assessor dessa casa, por sinal faz bem, fez o seu trabalho aí ajudando os colegas vereadores, o Osiel, nosso ex-prefeito Flori também, faz presente. Quero cumprimentar o Vilma, o Richard, da Rádio do Vale, também cumprimentar o seu Antônio, do Jornal Litoral, a Adriana, você faz a parte da ajuda aí na casa, seu presidente. Eu vim até essa tribuna, eu quero parabenizar alguns eventos que tivemos aí dentro do nosso município e que sempre nos surpreendem. Como o colega vereador já falou aqui, uma delas é a festa lá no Três Pinheiros. É de uma localidade, mas todo Itati ganha com isso, né? Um evento onde todo itatiense se faz presente e todo mundo se diverte. Parabéns pela organização, parabéns pelo pessoal que se envolveu, ficou bem bonito. Também quero parabenizar o pessoal da igreja ali, Assembleia de Deus das Bananeiras, pelos 2 dias de evento que teve na sexta e no sábado. Estava muito bonito, momento onde a gente consegue recarregar as baterias, né, espiritual, e que isso é uma das coisas que a gente precisa bastante, é manter a espiritualidade em nível. Também quero dar os parabéns ali à iniciativa da Judite, ali da linha Bernardes, aonde sempre se bota à frente para puxar ali o pessoal para fazer aquela festa para as crianças ali. Muito bonito, deu bastante crianças, cada ano redobra mais as crianças ali. E isso é importante ter dentro das localidades as pessoas empenhadas a querer dar um dia especial às nossas crianças. Onde teve brinquedo, tinha doces, jogo de futebol, estava muito bonito. Parabéns a Judite, porque eu sei que ela que toma a ponteira ali, em nome dela eu quero deixar aí o meu agradecimento para o resto do pessoal que se envolve. Também não posso deixar aqui passar despercebido a cavalgada que tivemos sábado das prendas. Cavalgada ali onde que se fez presente as gurias, as mulheres, as senhoras do nosso município. Estava muito bonito, bem organizado. Quero dar os parabéns em nome da nossa prefeita ali que se fez presente, também cavalgou. Eu quero agradecer a todas as mulheres que se empenharam a participar dessa cavalgada e todos os municípios que se fizeram presente também. Terra de Areia, os nossos municípios da volta aqui. Tivemos bastante mulheres empenhadas a fazer um evento bonito. Tivemos ali também a saúde, também com seu evento bem organizado. Quero dar os parabéns ao secretário Kleber que está desenrolando um belo trabalho. Também quero, não podia deixar passar aqui, a nossa educação, que foi quarto lugar no Rio Grande do Sul pelo SAERS, disputando com 497 municípios. Isso para nós é um orgulho. Primeiro lugar no litoral. É um município que aparece, se a gente olhar a tabela ali, o município do Itati. Isso é um orgulho. Quando vem um projeto para essa casa, que a gente vai contratar um professor, é para esse tipo de coisas que a gente pede. É para esse tipo de coisas que um secretário pede um professor, que o executivo pede para contratar, para que a gente dê uma melhor educação para nossas crianças. E aproveitando esse gancho, eu quero agradecer ao presidente dessa casa, que naquele projeto do professor de inglês, o senhor ficou bem incisivo e votou junto com a nossa bancada, porque o senhor sabe a necessidade que tem hoje de nós ter um quadro de professores para que essas crianças sejam bem formadas e que nós conseguimos sempre alcançar os melhores lugares na educação e que o nosso Itati continue sempre avante. Também aqui quero agradecer ao executivo e aproveitar que o ex-prefeito Florita está aqui também para agradecer ele, porque uma luta de um poço de água na Bananeira, que a gente sabe que não foi fácil, porque não são só coisas que a prefeitura consegue fazer, a gente depende de luz, depende de licença ambiental, e essa semana que passou a gente teve a boa notícia que foi perfurado o poço e já vai ser colocado os equipamentos, e logo em seguida a Bananeira Fundos vai ter a água potável que tanto a gente almejou. Então era isso, meu presidente, até a próxima.
A palavra continua à disposição dos líderes de bancada. Nenhum líder mais querendo fazer uso da palavra. Passamos agora para o expediente. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itati. Prezados senhores e senhora vereadora, na ocasião em termos a oportunidade de celebrar a 7ª Semana de Alimentação Saudável de Itati, tenho a honra de convidá-los para essa importante atividade que terá suas atividades de 16 a 18 de outubro de 2025 no Galpão Integração Sadi Plus Clipo. 7ª Semana da Alimentação Saudável e a 3ª Feira do Livro de Itati, Galpão da Integração Sadi Plus Clipo, na Avenida Uli Chaves, no centro de Itati, dia 16, 17 e 18 de outubro de 2025. Consumo e resíduos, ciclo vicioso ou virtuoso. Da programação, quinta-feira, dia 16. 7ª Feira de Saberes e Sabores e 3ª Feira do Livro. 13 horas e 30 minutos, cerimônia de abertura, apresentação do GT do tema do patrono da terceira feira do livro e da programação da 7ª semana. Saudação à prefeita local em frente ao galpão. Às 14 horas, show com a orquestra Vila Lobos. Às 15 horas e 30 minutos, circulação livre pelas feiras, bate-papo informal com expositores, outras atrações de artesanato, Bruna Aldeia, Tecla e Sebastian Quadrinhos. Na sexta-feira, dia 17, 7ª Feira de Saberes e Sabores e 3ª Feira do Livro, às 8h30, palestra do patrono da 3ª Feira do Livro, professor Oneide Bobsin. Às 9 horas, programa Falando em Agricultura ao vivo da Feira de Sabores, Saberes e Sabor. Às 9 horas, visita a 3ª Feira do Livro, conversa com livreiros e autores, livros à venda e 7ª Feira de Sabores e Saberes. Artesanato, rosca de alemoa, cuca, reserva biológica, mata da paludose, produtos da Marlene e outros. Às 9h30, contação de história, a árvore de colher estrelas. Às 10 horas, apresentação da banda municipal. Meio-dia, almoço, punk. Às 14 horas, teatro da Escola Celita, professora Samantha Becker. No sábado, às 8 horas, consumo e resíduos, a proposta do biodigestor e palestra online. Às 9 horas, Rio Protegido, Águas Mansas e Colônias Íntegras, celebração de encerramento da 7ª Semana de Alimentação Saudável, deslocamento do galpão até o local do muro de contenção, obra de proteção das enchentes, plantio de árvore na beira do rio. Prefeita Municipal, Madalena Cris Rapac. Projeto de Lei número 53/2025, suplementa a rúbrica da vigente Lei Orçamentária e da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito especial na importância de R$ 20.000 para suprir a seguinte rúbrica. Secretaria Municipal de Fazenda, R$ 20.000. Artigo 2º. Servirá de cobertura para o crédito especial o objeto do artigo 1º acima a redução da seguinte rúbrica. Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Meio Ambiente, R$ 20.000. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores. O orçamento é um produto do sistema de planejamento que define as ações a serem desenvolvidas em determinado exercício. Durante a implementação dos programas de trabalho, pode ocorrer situações ou fatos novos que não foram previstos na fase de elaboração da peça orçamentária e que exigem a atuação do poder público para garantir ajustes ao orçamento durante sua execução. A suplementação ora pretendida visa incluir na LOA de 2025 rúbrica orçamentária para contabilização de devolução de saldo atualizado não utilizado proveniente de convênio da Consulta Popular 2018-2019. Madalena Cris Rapac, Prefeita Municipal. Está em discussão o projeto de lei número 53/2025. Ninguém para discutir, coloque em votação. Vereadores que concordam, permaneçam em comissão. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 53/2025. Projeto de lei número 55/2025, suplementa a rúbrica da vigente lei orçamentária e da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito especial na importância de R$ 495.301 para suprir a seguinte rúbrica. Secretaria Municipal da Educação e Cultura, R$ 50.000. Fundo Municipal de Saúde, R$ 445.301 reais. Artigo 2º. Servirá de cobertura para o crédito especial o objeto do artigo 1º acima, o excesso de arrecadação a verificar no exercício corrente no valor de R$ 495.301, sendo recurso do SMS incremento PAB. Emendas individuais, deputado Covatti Filho, no valor de R$ 445.301 e R$ 50.000 do recurso PAC, eventos culturais populares do edital SEDAC. Sala das Sessões da Câmara de Vereadores. O orçamento é um produto do sistema de planejamento que define as ações a serem desenvolvidas em determinado exercício. Durante a implementação dos programas de trabalho, pode ocorrer situações ou fatos novos que não foram previstos na fase de elaboração da peça orçamentária e que exigem a atuação do poder público para garantir ajustes ao orçamento durante sua execução. A suplementação agora pretendida visa incluir na LOA de 2025 o recurso do incremento PAB da portaria 7.601 da emenda individual do deputado Covatti Filho, destaque do Rio Grande do Sul, do Eventos Culturais Populares Edital do SEDAC, em 12/2025. Madalena Cris Rapac, Prefeita Municipal. Está em discussão o projeto de lei número 55. Ninguém para discutir, coloque em votação. Vereadores que concordam, permaneçam em comissão. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 55/2025. Tendo isso como ordem do dia, passo agora a palavra para explicações pessoais para os vereadores por 10 minutos. Com a palavra, os vereadores. Com a palavra, o vereador Josiel Silveira Grosso, Celinho, dos Progressistas.
Senhor presidente, com sua permissão, cumprimento os colegas vereadores, nossa colega Adriana, os assessores parlamentares Elian, Osiel, nosso ex-prefeito Floriverbe, assessor do deputado Joel Ville também, ao Vilma, ao Richard, do Portal do Vale, ao seu Antônio, do Jornal Litoral. Mandar um abraço para todo mundo de casa que nos assiste, pessoal, um abraço e um beijo no coração de cada um de vocês. Não podemos deixar de falar aqui também os diversos eventos que tivemos dentro do nosso município esse final de semana. Todos os eventos, né, muito lindo, gratificante, onde o pessoal acompanhou a nossa população, municípios vizinhos. Quero deixar aqui o agradecimento, né, ao pessoal da organização da 4ª Cavalgada das Rosas, né, junto com a nossa prefeita, junto com as nossas mulheres aqui do município, as mulheres que vieram dos municípios vizinhos, litoral, onde foi um evento muito bonito, onde, com muito amor e carinho, né, continuamos mantendo a tradição do nosso Rio Grande e do nosso Itati. Também não posso deixar de dar os parabéns para a nossa saúde, para o secretário Clever, né, onde tivemos o Outubro Rosa, realizado no sábado, mais o dia D, que foi de vacinação, muitos atendimentos, muitos profissionais, né, da saúde, em várias áreas, com muitos atendimentos. Muitas mulheres, pessoal, passou por ali e foram atendidos. Um sucesso, os parabéns novamente para a nossa saúde. Também não deixar de falar aqui, né, a nossa educação. Mais uma vez, o ano passado, ainda quando era o ex-prefeito Flori, a nossa educação já foi destaque no município, no litoral norte. E mais uma vez a gente ficou em quarto lugar em todo o estado e em primeiro lugar no litoral norte no exame do SAESC. Dar os parabéns para a Secretaria de Educação, os pais, os alunos, as mães, enfim, são várias mães, mães, pais, os professores, as tias da escola, todo mundo. É um processo que passa por várias mãos e muito gratificante a gente ver o município. É muito difícil ficar 2 anos consecutivos e o Itati está lá pelo segundo ano seguido. Também quero dar os parabéns para a comunidade de Três Pinheiros, para a comissão, pessoas que vêm de outros municípios, Porto Alegre, Capão, Terra de Areia, pela linda festa em homenagem à Nossa Senhora Aparecida. A gente que faz parte das comissões sabe todo o envolvimento, o trabalho, o carinho, e é muito gratificante ver o sucesso que foi. Não consegui me fazer presente por outros compromissos pessoais, mas conversei com vários amigos, convidei vários amigos para que fossem, e todos elogiaram muito, assim como foi a festa da Dona Bernardes, um sucesso, Santo Anjo da Guarda, final de semana passada. Também quero deixar um agradecimento aqui para a Judite, para a Gabriela, todas as pessoas, né, que fazem parte ali do grupo da Festinha das Crianças da Linha Bernardes. Agradecer a esse grupo de pessoas que ontem tornaram a tarde das nossas crianças mais feliz. Aquela criançada brincando, se divertindo. E agradecer mais uma vez que Deus abençoe vocês por essa festinha que já é uma tradição. E com certeza cada vez vai ter mais criança, mais sorriso no rosto e mais bênçãos para nós estatienses. E já quero deixar aqui também o convite da Semana da Alimentação Saudável que se aproxima, né? Outro evento de muito sucesso e que faz muito bem para todos nós. Quem tiver a oportunidade de participar, participa, vem, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Por hoje é isso, presidente. Um abraço a todos.
A palavra continua à disposição dos vereadores para explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Renato Leal Neubert, dos Progressistas.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, nossa secretária Adriana, assistência, Virma Richer, faz a transmissão para o nosso pessoal de casa. Quero agradecer em nome do Rogério e da Judite lá pela bela festa que fizeram para as crianças. Quero agradecer a todo o pessoal que trabalhou, que ajudou, que pediram, que fizeram rifa, que deixaram a tarde de ontem para nossas crianças muito felizes. Tu via no olhinho deles a felicidade que eles estavam, né? Então, muito agradecimento a essas pessoas, ao esforço dessas pessoas que tiveram essa iniciativa para fazer essa festinha agora, todo ano que estão fazendo. Né? Também quero agradecer pela bela cavalgada das prendas que tivemos no sábado, o tempo ajudou, agradecer a todos os municípios que visitaram, né, que estava muito bonito. É uma tradição muito bonita que não pode parar. Senhor presidente, também quero falar ali sobre o pedido de providência do vereador Jairo, ali da rua Laura Jacob. Aquela parada ainda não foi executada, né? Que não adianta nós fazer a parada ali e depois nós ter que desmanchar a parada para nós fazer o calçamento. Então nós vamos agora, já está tudo liberado, já fazer o calçamento, aí sim depois vai ser feito a parada de ônibus. Tanto como o senhor falou dos cones ali, linha Bernardes também já foi resolvido, né? Está sendo feito o calçamento ali, está ficando muito bonito. Onde o Três Pinheiros também, com certeza, em seguida vai ser botado as máquinas para fazer a canalização do rio, que é importante. Só que não adianta nós também botar uma máquina dentro do rio e tirar as pedras para a beirada. Nós temos que arrumar algum terreno, de repente, para fazer um depósito para tirar lá aquelas pedras, né, que pode ser servida para arrumar nossas estradas da agricultura. Né. E só que não adianta vir para essa tribuna criticar que aí bota a pedra em algum lugar, em algum depósito, e é beneficiando alguém. De repente, o senhor tem um terreno para fazer esse depósito daquelas pedras ali, seria bem mais fácil também. Uma boa semana a todos, muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos vereadores para explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Jair Bittencourt, do PDT.
Senhor presidente, eu volto a essa tribuna. Eu não ia mais fazer uso, mas como foi citado, o que eu venho cobrando do desassoreamento dos rios não é de hoje. O que eu digo, vai máquina e volta a máquina, e o rio Três Pinheiros não é feito desassoreamento. Os cones, eu volto a dizer, já desmereceram. Cone não resolve o problema. E não levem para o coração. Eu estou aqui a falar para o bem da população. Agora, se não dá para arrumar a canalização do desassoreamento do rio porque não tem terreno, eu acho que basta jogar aquele material para um lado e para o outro. Tem que jogar para o lado do barranco que está sendo comido ali. Não precisa ter um terreno para fazer depósito. Antigamente não fazia terreno para depósito. Fazia da arrumação sem ter depósito. O que eu falo aqui, que eu me refiro, é que o rio está comendo o barranco das estradas e daqui a pouco o prejuízo vai ser maior. Ali perto do João Carlos, que eu me refiro, aquele rio ali se estourar, é a casa da Dona Lourdes, é a casa do Tio Neri, e aquilo ali não é, um câncer, aquilo ali. Não é de hoje aquele problema, vereadores. Não leva para o coração, não é de hoje. Agora vocês me dizem que não dá para canalizar o rio porque não tem um terreno para fazer o depósito? Não, vereadores, não. Aí me cai esboteado do bolso. Cara, joga o material para um lado e para o outro, canaliza o rio, o resto o rio faz, provisório. Ah, depois aí, terreno tem bastante no centro aqui, inclusive tem público. Não precisa ter terreno particular. Tem terreno público ali. Botaram um monte de material num terreno particular, um terreno público vago ali. Então ali é o terreno, pode olhar. Tem terreno ali suficiente público para botar. Mas não é nesse mérito que eu quero entrar. Eu quero entrar no mérito de resolver o problema. Ah, vai ser arrumado. Isso aqui que vai ser arrumado tem 3 anos que estão dizendo aqui. O vereador Rocha, que ainda era vereador aqui. E no terceiro ano, segundo ano de mandato, desde o outro mandato, ele falou. Ah, mas vão arrumar, mas não resolve. E as pessoas estão com medo. E a estrada está cada vez mais estreita ali. O Três Pinheiros está uma vergonha. Ali perto da minha casa, não fale de certo que é perto da minha casa, é 100 metros. É 100 metros. Aí depois, daqui a pouco, vão vir para cá dizer que eu já fui secretário. Só que não tinha máquina para o programa de desassoreamento de rios. Agora tem. 100 metros ali perto da minha casa. E a maior estrago da costa do morro é perto da minha casa. Para baixo da Ponte de Ferro. Não dá 100 metros. Para levantar o barranco ali. Pois não são capazes. Vai máquina lá e volta e não faz aquilo ali. E a Rota do Sol hoje está uma espécie de ilha para a costa do morro. Ela entra ali, ela entra lá no Édio e é uma ilha, porque a Rota do Sol é uma espécie de contenção. Bom, se nós canalizar ali 100 metros, a água vai descer para baixo. Mas não, dá muito trabalho. É mais favorável botar a máquina num terreno público, num terreno particular, que daí chega uma família de fora e já faz o serviço, daí transfere o título. É o que Itati está fazendo. Está esquecendo de fazer o público, agora chegou um morador novo aqui no Itati, já tem máquina lá em cima. Quer ver se tiver família grande. Então daí, e já o título vem para cá. Cara, não é assim, eu só quero fazer politicagem. Vamos resolver o problema de quem paga o imposto realmente aqui. Mas Itati não. Itati não resolve. Ah, que se exploda a pessoa. Que depois nós temos jeito de trazer madeira para cá para não usar. Vem carreta de madeira para cá e apodrece. Não faz casa, não resolve o problema. Ninguém resolve. O que é público não é feito. Agora terreno particular. Chegou uma família nova e está assim, opa, vamos levar uma máquina lá. Aí tem título, aí tem voto. Vamos parar com essa politicagem. Vamos parar com isso. Vamos resolver o que é público, vamos resolver os cânceres do município. Assim não dá. Aí o vereador Jair é ruim, o vereador Jair é crítico. Não, eu critico por a população. Eu estou fazendo uma crítica construtiva. Eu quero que arrume que faça o desassoreamento do rio. Do Rio Três Pinheiros. Tem 3 anos aquilo lá já. Não é 3 dias, não é 3 meses. Ah, vamos arrumar. Tá, mas vamos arrumar. Vão dar um remédio pro doente depois de morrer? Adianta isso? Ah, por favor, né? Seria isso, presidente. Uma boa semana a todos.
A palavra continua à disposição dos vereadores.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jonas Camargo Freire, do Progressista.
Senhor presidente, vou voltar a essa tribuna. É complicado, toda vez a gente tem que vir aqui esclarecer, falar com o vereador, sendo que esse seria o nosso papel, de pesquisar, investigar, conversar. A prefeitura, ela é a casa do povo. A prefeita está ali para esclarecer qualquer dúvida. A questão aqui que o vereador levantou sobre terreno ou não para botar material. Algumas sessões atrás eu expliquei aqui, vereador, que esse material ele não pode ser botado mais nas margens do rio. O governo, o programa desassorear, ele não permite. E tem que ter um terreno licenciado para botar ou bota fora. Não pode ser qualquer terreno. O senhor pode não acreditar, mas o senhor ir pesquisar e se informar, o senhor vai ver que isso é uma das exigências que tem dentro do programa desassorear. Segunda questão, por que não foi arrumado 3 anos? O senhor sabe muito bem que passamos por uma enchente aí no nosso município terrível. E que até, o senhor pode estar dando risada, achando piadinha, mas é normal da sua parte, se a gente já sabe. Do Arroio Carvalho, ainda desde a enchente, nós conseguimos arrumar uma estrada lá, tinha um morador isolado ainda agora. São muitos trabalhos feitos dentro do município. E muito. São muitas coisas. Mas agora eu me surpreendo com uma fala do senhor aqui nessa tribuna. Quando o senhor disse que voto de fora, porque vem arrumando terra, botando material dentro de... Agora a população entende por que a gente não consegue fazer serviço. No começo do ano, a gente teve um casal sentado aqui pedindo para fazer exatamente o que o senhor está dizendo que não é para fazer hoje. Vem aqui pedir aqui dentro dessa casa. E eu lembro o nome da esposa do rapaz, da Kathleen, porque ela tem o mesmo nome da minha mulher. Eles queriam arrumar a propriedade deles. E hoje o senhor está batendo em cima de uma questão que não pode arrumar, que tem que dar prioridade para as estradas. O senhor pode dar a palavra para falar depois, pede a palavra para o coleguinha e vem falar. Pode rebater à vontade que o senhor tiver de me rebater. E vai ser feito. E eu tenho a certeza que vai ser feito, que nem o colega Renato falou da parada, da estrada. Hoje nós vamos botar calçamento, já estamos começando, já começaram o calçamento da linha Bernardes, vai terminar o problema, vai ser desassoreado, e o senhor sabe que tem um programa que tem que respeitar as normas do meio ambiente para entrar dentro do rio, porque senão a gente perde as nossas máquinas. E hoje, como vocês mesmos falam da oposição, hoje o governo do executivo tem oposição nessa casa, tanto que é pilhado de denúncias dentro da prefeitura. A gente não pode deixar passar em branco. Mas eu tenho certeza que, com todos os empecilhos que tem, ainda nós vamos fazer um trabalho bem feito dentro do nosso município. E pelo vento que está andando, os trabalhos não demoram. Só pode ficar tranquilo, porque o seu partido e a bancada do MDB votaram contra o professor de educação de inglês. E assim mesmo a nossa educação ainda vai avante. Porque nós temos pessoas coerentes ali sentadas nessas mesas. Então, o senhor pode ter a certeza que não é por coisinhas que vai ser parado. Vai funcionar. E vai ser feito. É isso, meu presidente. Também quero agradecer a presença do nosso amigo Ronaldo ali, que faz parte da organização da Copa do Vale. Vem nos auxiliando aí, vem auxiliando os times da Copa do Vale também. Obrigado, Ronaldo, pela tua presença essa noite. Muito obrigado, até semana que vem.
A palavra continua à disposição dos nobres vereadores por 10 minutos. Com a palavra, o vereador Reginaldo Oliveira Quinevites, do MDB.
Presidente, vereadores, assistência no modo geral, mas eu quero me dirigir à população de Itati. Mas de repente os verbos têm mais um terreno para tirar essas pedras e botar. Será que não tem mais um? Será? Porque só aqui nesse aqui do centro aqui passou de 1000 caçambadas. Acho que dá para nós arrumar, mas de repente eles têm mais um. Para nós ajeitar, né? Mas, enfim. Tá? Falando também da nossa educação. De certo, a briga que deu há poucos dias ali, por o que que aconteceu essa briga, eu nem vou citar aqui, porque é baixo demais. Tá? Por que que essas gurias brigaram? Tá? Agora eu pergunto, teve alguma punição para alguém? Não. Não, é a mãozinha por cima da cabeça. Surraram as gurinhas, passaram a mãozinha por cima da cabeça das outras. Tá? Eu briguei por mais de 2 anos para tirar um cachorro de dentro da escola que estava mordendo as crianças. E a população de Itati sabe disso também. Tá? Tive que mexer com o conselho tutelar para tirar um cachorro que estava mordendo as crianças. Tá? Então eu acho que essas informações aí, não sei, mas essas informações elas não estão batendo. Não pode ser. Tá? A gente veja, a gente sabe o que está acontecendo com a nossa educação. Tá? Muito triste o que está acontecendo ali. Também o vereador Renato veio aqui, deu o seu discursinho. A semana passada, apelidaram ele de fura-fila. Porque deixou as pessoas esperando ali, furou a fila para ser atendido no médico daí. Tá? Isso aí, no meu ponto de vista, é muito feio isso aí. No meu ponto de vista, é muito feio. Usado um cargo de vereador do genro que trabalha ali para furar a fila, para ficar na frente das pessoas. Tá? No meu ponto de vista, é muito feio. Tá? As coisas que o vereador Jairo falou aqui, pois está para a comunidade ver, está ali, a necessidade. Ele só... Está cobrando o que todo mundo está enxergando ali? Ah, então, para tampar um buraco, então, para as pessoas não caírem para baixo, para não morrer, então, primeiro, daí vai ser feito o calçamento, o asfalto, então. Pois é, mas já faz anos, tanto tempo, esse buraco lá, e que nem diz o Cono, já desmereceu. Não sei, eu não sei o porquê. O vereador vinha aqui e falar uma coisa que está ali, que a população está enxergando, está vendo. e vem outro aqui e vai contra o vereador Jairo. Eu não entendo isso aqui. Tá? Mas também vou voltar de novo para a carreta de madeira. Porque está me dando uma agonia isso aí. O vereador Celinho, da situação, não dá um jeito com a carreta de madeira. Vai lá, Costa Morro. Que vergonha. Que vergonha, eu digo assim. Vergonha, mas vou novamente nos 510 mil da quadra da Bananeira. Ah, mas já tem cobrado isso aqui, né? E nada, né? A prefeita, esses dias, né, na Costa do Morro, ela disse para mim que eu usava a palavra que o dinheiro de certo ia derreter, eu tinha derretido, dizendo que ela era uma pessoa honesta. Digo, olha, prefeita, até hoje eu não tenho o que dizer de ti. Só que está estranho, né? 510 mil, que essa casa aqui, vou voltar a dizer, foi unânime, os 9 vereadores concordaram. Indicaram o dinheiro da Câmara de Vereadores para lá. Mas eu já vi piada, ela mesmo deu uma piadinha. Diz que esse dinheiro tem que ser investido aqui no Itatiba, não sei aonde daí que vai ser investido. Tá? O dinheiro que é da comunidade de Bananeiras. Isso aí tem uns vereadores que não estão enxergando. Né? Também o calçamento do Arroio do Padre. Oi, mas já bati, já cobrei, já faz tempo já. Agora ela usa o termo que é pouco dinheiro. Não, mas eu vou repetir de novo para aquela comunidade. Eu sei que não dá para calçar todo o Arroio do Padre. Mas faço 10 metros, faço 1 quilômetro, faço o que der. Mas dê uma satisfação para a comunidade. Mas nem a satisfação para a comunidade não é dada. Infelizmente. Tá? O vereador também falou a questão do professor. Não, mas eu acho que para a nossa educação atingir esse ponto aí que o vereador falou, que nós temos, que eu não acredito nisso aí, tá? Esse professor aí, ele não tem formação ainda para dar aula. A questão é essa aí. É bem simples assim, tá? Só que, infelizmente, tem alguns que não entendem. Mas tudo bem. Fazer o quê? Paciência, né? Então, de momento, presidente, seria isso. Um grande abraço para você de casa, um forte beijo no coração. Fiquem todos com Deus.
A palavra continua à disposição dos vereadores para explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Silvano Cáceres de Borba, do MDB.
Senhor presidente, sua permissão, cumprimento os colegas vereadores, cumprimento a assistência, a Adriana, secretária dessa casa, quem nos assiste de casa. É até engraçado. O vereador vem aqui, fala uma coisa, cobra uma coisa, os outros vêm e distorcem tudo. O vereador Jairo falou, foi cobrado, tem um pedido de providência nessa casa pelo vereador até da situação. Sobre aqueles. Isso já é, eu acho, o terceiro pedido de providência, porque o Osmar fez aquela vez, botaram os cones. Aí agora o vereador da situação veio e fez o mesmo pedido de providência. Não é para tirar nada do rio. Aquilo ali está desbarrancando o rio. Só o que acontece? É que nem o ditado aqui, só se lembra da Santa Bárbara quando dá a tormenta, né? Passou aquela enchente, esqueceram tudo. Será que vão esperar da outra enchente? Tomara que não dê. Vão esperar da outra enchente, para esse rio tomar conta da estrada, invadir casas, como aconteceu na Costa do Morro, aquela enchente passada. Eu espero que tome providência e solucione esse problema, que não é um problema tão grave, tão difícil. Veio máquinas do Estado para desassorear os rios. De onde é que foi feito o serviço? Foi feito serviço bem longe do rio, né? Foi feito serviço para que não tinha tanta importância como tem o desassoreamento dos rios. Então, a Ketlin, falaram aqui no nome dela, que lá, porque não. Lá uma viagem, duas viagens de pedra do rio, que ela queria para botar na estrada, que eles foram que estiveram aqui aquele dia. Não era um serviço de 10, 15 dias, como a gente vê máquinas da prefeitura trabalhando de 10, 15 dias. Agora mesmo na live, se vocês estiverem ali, vocês olham ali o rapaz, ó. Fazer uma estrada de um meio-dia, a máquina ficou lá uma hora dele ali e abandonou o serviço dele, foi fazer serviço para outro. Faz duas, trabalhou 15 dias nesse cara. E a gente vê, vocês vão, eu até convido os vereadores, vão no Três Pinheiros, vão lá ver onde é que está as máquinas, vão fiscalizar. A gente fala, mas a gente é, como diz a voto vencido, não adianta falar, vocês vêm aqui e distorcem tudo. Né? Então vão ver, vão lá e acompanhem. Vem aqui e depois diz, ó, o Silvano estava errado ou estava certo. A parada de ônibus. Aquelas paradas do Três Pinheiros, veio um pedido de providência aqui no vereador também, a gente bateu em cima e foi feita. Na linha Bernardes, foi desmanchada aquela parada de ônibus para fazer o calçamento. Faz quantos anos isso? Está lá? Então, são coisas que é fácil de resolver. Então, essa pedra do rio. Então, foi feito, passou o projeto aqui para essas pedras serem colocadas em estradas. Aí o que eu disse aquele dia? Bom, muito importante para o agricultor, só espero que seja, não seja distinguido A ou B, que façam para todos, porque eu acho que eu não consigo entender, porque a política, a rivalidade política é até passar a eleição. Passou a eleição, o prefeito que ganhou, o prefeito é prefeito de todos, o prefeito é de todos, vereadores, nós temos que legislar para todo Itati, independente desse ou daquele, a gente vê, tem o, agora mesmo, uma mulher falou para mim que tem um ano que está paga as horas máquinas, um ano para fazer uma entradinha dela. Está ali, vou pegar essas horas, e tem mais um senhor lá também, Três Pinheiros, que pagou as horas já faz quase um ano para fazer um vaso, não foi feito, e a máquina passa do lado, então eu não consigo entender. Porque o que é que está acontecendo? O vereador vem e diz que não tem marcação. Eu quero acreditar que não seja marcação, né? Porque é até feio para o município que nem Itati, com maquinário, que tem que começar a distinguir, fazer serviço para um ou para outro. E agora, mudando um pouco, vou falar do motorista da educação. Tem as coisas boas e as coisas ruins. Agora, no dia das crianças, o motorista, Felipe, eu não tenho conhecimento com ele, como mandei umas duas vezes, ele fez uma coisa para as crianças nesse final do dia das crianças ali, que eu, olha, é de tirar o chapéu do cara. Ele pegou todos os alunos que ele puxa para a creche, que é o meu, que é o meu netinho, meu sobrinho, tirou uma foto com cada um deles e mandou fazer um crachá, sabe, um chaveirinho com a foto dele, com os alunos. Eu cheguei em casa, porque pode até alguém pensar, pá, é uma coisa insignificante. Mas você não tem noção para as crianças que foi aquilo. Eu cheguei em casa, eu estava lá na saída, né, meu filho mora do lado, a minha netinha chegou com a primeira coisa, como é que eles não chamam ele de motorista nem gripe? É motorista. Aí ele até botou no crachá ali e escreveu errado, né? Botou ali para as crianças. Eu cheguei em casa, a mesma coisa, meu piazinho. Então, a gente, eu sempre digo, a melhor coisa que tem é a pessoa trabalhar naquilo que gosta, que daí faz com carinho, com vontade. E esse rapaz, esse Felipe, ele gosta do que faz. O carinho que ele tem nas crianças, olha, não desmerecendo os outros, porque eu estou falando dele, porque ele vai lá e pega o meu filho, pega a minha neta, às vezes eu pego quando eles voltam, eu vou lá e pego eles, né? O carinho que ele tem com as crianças. Então, o Felipe está de parabéns, cara. Olha, seja mais motorista com humildade, com carinho com as crianças que nem tu. Está de parabéns. Era isso, presidente. Uma boa semana a todos.
Palavra continua à disposição dos novos colegas vereadores para explicações pessoais. Nenhum vereador mais querendo fazer uso. Fazer minhas considerações da mesma maneira. Aqui, o que já foi falado em tribuna também, dá os parabéns a toda a família escolar pela nota no exame do estado ali. Para quem não sabe, nota que o município ficou em quarto lugar entre os 497 municípios gaúcho e o primeiro litoral. É uma prova que a Secretaria de Educação vem e faz em determinado tempo. Pega duas, três turmas, fazem a prova, e essa prova é o resultado, então, de quarto lugar, a colocação do município de Itati. Então, parabéns aos alunos, mas sabemos que a nossa educação não se mede só pelos anos. Há muita coisa a ser trabalhada, há muito que tem que evoluir, entendeu? Não temos que fechar os olhos, indiferente de lado político que estão os nobres vereadores aqui. E aqui eu fui um que no primeiro momento fui contra, mas pensamos nos alunos e na educação do município. Então, vamos evoluir, e sim, tem muita coisa ainda para melhorar na nossa educação, mas parabéns para a família escolar, parabéns a você, aluna, os pais, professores, todo mundo que trabalha. Também me chamou a atenção, vereador Jonas, e vi aqui na live também, a necessidade, e como é bom quando a gente, dentro de uma localidade, a perfuração essa semana do poço artesiano na Bananeira. Mas que não fique igual o Arroio do Padre, que há 10 anos tem um poço perfurado e a localidade ainda não tem água potável. Então, tomara o poder público, assim como está fazendo a Bananeira, também reative, são dinheiros públicos que foi mantido no Arroio do Padre também para perfuração, ainda no tempo do MDB perfurado. Então, para nós colocar, ativar, foi perfurado outro poço na entrada do Arroio do Padre, onde o vereador, ex-vereador também, nessa casa, presidente na época, vereador Jorge Trich, destinou a emenda parlamentar dele para aquisição de caixa para colocar para distribuição da água potável na localidade do Arroio do Padre. Então, é um quesito que nós, todos os vereadores aqui, e tanto a sociedade, que quer que seja distribuído e tenha um acesso, que toda comunidade tenha acesso à água potável. Isso é um direito, está na Constituição Federal. Então, vamos olhar para a população também. Não é, é que não, a gente está aqui, né? Todos os vereadores aqui, às vezes, acham que é crítica, tanto um lado, tanto outro, ali, mas são cobranças que é necessária. E sabemos que nós temos que se cobrar nós mesmos, cobramos nossos filhos, então iremos cobrar também o Poder Executivo, assim como muitas vezes o Poder Executivo cobra o Legislativo. Então estamos para trabalhar todos juntos, unidos, para em prol da população e da comunidade. Dito isso, agradeço a você que está nos assistindo, agradeço também ao seu Antônio, do Jornal do Litoral em Dia, também está fazendo nossa transmissão, portal do Vale Web TV, e a você de casa que sempre acompanha nossos trabalhos aí. Fique com Deus, que Deus nos proteja sempre. Uma ótima semana a todos e declaro encerrada a presente sessão.